nosso convidado agora, o prefeito André Rocoski, que está aqui junto conosco para falarmos de diversos assuntos aí relacionados à sua administração, encerrando também o primeiro ano de administração. Claro que fecha o dia 31 ainda do mês de dezembro, mas para fazer uma avaliação. Prefeito André Rocoski, obrigado por ter vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Miro, bom dia a toda a nossa comunidade vacaria. Sempre bom e importante estar aqui, Miro, conversando, né, colocando sempre muita transparência, né, nos nossos atos e naquilo que a gente está fazendo para a melhoria de vida das pessoas da nossa cidade, Miro.
Bom, vamos começar pelo começo, né? E vamos falar dos assuntos picantes aí. E um deles é a questão da saúde, onde o secretário Alessandro Varella, ele já não faz mais parte da administração. Por que que ele está saindo, prefeito? Quem que fica no lugar do Alessandro?
Bom, eu quero brevemente fazer uma contextualização. Alessandro, eu fiz um convite para ele na época ainda de campanha, né, porque eu conhecia a pessoa dele, toda a experiência que ele tinha, principalmente na área da saúde. Então fiz esse convite para ele, ele aceitou, né, uma pessoa que nos ajudou e muito nesse início de mandato, onde conseguiu organizar aquilo que estava desorganizado, né, que a saúde de Vacaria realmente a gente pegou em situação em que nós tivemos que fazer muitos ajustes, né, para que as coisas começassem a fluir. Então o Alessandro, ele nos auxiliou e muito, né, e ele aceitando o meu pedido, então agora há poucos dias atrás ele solicitou, né, que gostaria de deixar a secretaria por motivo de questões pessoais, né? Alessandro vem enfrentando um problema com seus pais, né? Ele é filho único, ele tem que prestar esse atendimento aos seus pais, então ele pediu, né, esse tempo aí para que ele possa, né, dar essa atenção devida, porque pai e mãe nós só temos um, né, Miro? E eu, com toda a sensibilidade, eu respeitei esse momento do Alessandro, né? E é importante porque se nós não dermos a devida atenção para os pais, para quem que a gente vai dar, né? Então, o Alessandro, ele pediu esse tempo e ficou muito claro que se tudo der certo e ele conseguir resolver essas questões pessoais, ele volta para a secretaria, né, num futuro. Então, foi tudo de forma muito transparente, amigável e respeitosa, acima de tudo, né, a saída do Alessandro da Secretaria da Saúde. E diga-se de passagem que ele, mesmo nesses momentos, né, de saída, ele está nos auxiliando, nos ajudando, né, deixando tudo encaminhado para as coisas andarem e a saúde de Vacaria realmente continuar passando por essa transformação que ela vem, né, durante esse ano, Miro.
Quem é que assume, prefeito, no lugar dele?
Então, quem vai assumir a partir de agora é a Aline, né, que é a secretária adjunta, né? A Aline já vem fazendo esse trabalho junto com o Alessandro. Então, ela tem totais condições para conduzir a pasta nesses próximos anos aí. Tenho certeza que a saúde de Vacaria, ela está em boas mãos e a gente vai conseguir entregar gradativamente tudo aquilo que a gente se comprometeu com a nossa população de Vacaria, né, Miro? Olha, como a gente encontrou com milhares de consultas, de exames, né, por fazer, cirurgias. Então, a gente, nesse primeiro ano, conseguiu organizar a casa, conseguimos entregar algumas questões que nós tínhamos também nos comprometido com a população, que era o retorno gradativamente também dos medicamentos nas unidades de saúde, lá nos postos de saúde. Conseguimos fazer com que a UPA ela tenha agilidade no atendimento. Hoje, as pessoas que vão até a UPA não ficam mais lá por 3, 4, 5 horas aguardando por um atendimento. É tudo muito ágil, muito rápido, com humanidade. Eu recebi agora, na semana passada, uma mensagem de uma senhora que foi até a UPA para buscar o seu atendimento. Então ela teceu vários elogios realmente pela agilidade e pela também humanidade do atendimento e pela resolutividade também dos seus problemas. Então hoje a gente já consegue né, ver sinais aí de que sim, a saúde de vacaria está passando por uma transformação. É claro que nós precisamos avançar muito ainda, porque nós estamos no nosso primeiro mandato, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir atingir ao longo dos próximos anos o nosso objetivo. Nós já colocamos também, Miro, para licitação o nosso Centro Humanizado em Saúde. Até o dia 8 de janeiro, a empresa vencedora, nós já vamos saber, é a empresa que vai construir o nosso Centro Humanizado em Saúde, que é um investimento de quase 10 milhões de reais. Então,
que é lá no antigo estádio municipal.
Exatamente, lá no antigo estádio municipal. Então ali a gente terá um novo espaço de saúde no nosso município, que vai certamente ajudar também, né, a fazer com que a saúde de Vacaria ela flua e a gente consiga atender ainda melhor a nossa população.
Como é que está o atendimento geral na saúde? Postos de saúde, o senhor falou na UPA que melhorou bastante o atendimento, mas as unidades de saúde até com relação agora também a medicamentos.
Sim, a gente vem trabalhando também nas unidades de saúde, porque a gente sabe que é lá que nós precisamos fazer com que o atendimento ele seja efetivo e eficaz lá nas unidades de saúde. Porque a gente, fazendo um bom atendimento na unidade de saúde, a gente não sobrecarrega a UPA e nem o hospital, né, Miro? Então, a gente vem trabalhando nesse sentido. Nós criamos o nosso aplicativo Agiliza Vacaria, onde
deu
a gente...
Deu certo, prefeito?
Deu certo. Já temos mais de quase 15 mil consultas agendadas pelo aplicativo, né? Claro que no início sempre há uma desconfiança, de repente as pessoas não são habituadas ou acostumadas, mas eu tenho certeza que logo a gente vai conseguir também fazer com que as pessoas não precisem mais ir de madrugada lá na unidade de saúde. Eu acho que já foi esse tempo, né, Miro? Acho que não precisa mais. Nós temos essa facilidade, além do aplicativo, nós temos o WhatsApp também na unidade de saúde, que a pessoa pode agendar a sua consulta. Então não precisa mais as pessoas terem que ir até a unidade de saúde de madrugada para pegar uma ficha. É muito simples, basta também fazer com que as pessoas também tenham esse entendimento, essa compreensão de que nós temos essas facilidades hoje para elas. Basta ver que mais de 15 mil pessoas já realizaram o seu agendamento pelo aplicativo. Então, tudo isso a gente vai melhorando, ajustando. Claro que no início não é fácil de mudar uma cultura que vem de anos, né, mas a gente está ao longo do tempo aí fazendo com que as pessoas vão se acostumando e tendo um atendimento melhor nas unidades também. Uhum. Nós temos também as ações noturnas, que são importantes também de destacar, onde a gente também faz esse atendimento para as pessoas que de repente estão trabalhando e chegam em suas casas e precisam desse atendimento. Então a gente está fazendo esse atendimento noturno e também a gente vai ampliar ao longo aí do tempo também.
Uhum. Bom, naqueles casos, prefeito, em que a pessoa, bom, ela precisa hoje do médico, ela ficou doente, porque a doença não escolhe horário, né? Que não dá para agendar. Como é que faz? Vai na unidade? Tem atendimento disponível nesse caso?
Tem as fichas que a gente deixa em separado, né, para o atendimento dessas pessoas que porventura não fizeram agendamento e ficaram porventura doentes, né, mas também nesses casos, né, Miro, tem a UPA, né, que de repente se a pessoa não está bem e precisa de um atendimento rápido e ágil, também nós temos a UPA para fazer esse atendimento. Então é um conjunto, né, de ações que nós temos para dar esse suporte e esse atendimento na saúde para as pessoas.
Então, o senhor falou na questão dos atendimentos de exames que estavam bastante atrasados, cirurgias, consultas. O que que se conseguiu? Até foi feito mutirão para agilizar isso. Como é que está hoje essa situação? Bom, tem uma pessoa dizendo que há 3 anos ela espera uma colonoscopia.
Miro, infelizmente, 3 anos, 5 anos, são 4 anos. Realmente havia uma demanda reprimida, é uma fila gigantesca que nós encontramos. E para isso, e por isso, nós precisávamos organizar a Secretaria da Saúde, né, Miro? Então, foi isso que nós fizemos. E agora nós temos um diagnóstico muito preciso para atacar todas essas questões, que são exames, que são cirurgias, colonoscopia, endoscopia, que estavam muito atrasadas. Então, hoje a gente já consegue ter esse mapa na mão para a gente fazer as ações, como nós fizemos, por exemplo, a ação, né, no mês de outubro, né? Outubro rosa. Exatamente, onde a gente conseguiu zerar a fila de mamografia, que também estava reprimida já há muitos anos, e nós sabemos o quão importante é o exame preventivo. Então, tudo isso a gente já tem na mão, né? Agora a gente organizou, né, o nosso orçamento. Agora nós vamos trabalhar 2026 com um orçamento feito pela nossa gestão, onde a gente já previu todas essas ações para realmente ser resolutivo e não deixar as pessoas esperando por 3, 4 anos numa fila, que isso é desumano, né, Mero?
Verdade. Então, o projeto da nova UPA, que na verdade é um centro humanizado, está quase entrando na licitação?
Licitação, até o dia 8, né, já vai sair a empresa vencedora, que vai construir ali do lado onde a gente está fazendo também no antigo Francisco Guerra, onde já iniciou as obras também da Escola de Educação Infantil, que é um investimento de quase 7 milhões de reais, se eu não me engano. Então ali vai ter um parque de obras ali de quase 20 milhões ali no antigo Francisco Guerra, onde a gente vai poder atender tanto na área da educação como da saúde também, né?
Sobre o prefeito, a escola aqui do Jardim das Oliveiras, na verdade é Altos da Glória, né? Mas o loteamento, digamos, Jardim das Oliveiras. Como é que está aquela situação ali? Quando é que começa a funcionar
essa escola? Vai começar no ano letivo de 2026. Então a gente, eu lembro exatamente o dia que eu fui lá em Brasília, antes mesmo de assumir o mandato como prefeito lá em 2024, onde nós estivemos lá no Ministério da Educação para destravar realmente aquela obra ali, que já estava ali há mais de 10 anos, né, Miro, para ser concluída. Então, neste ano a gente fez uma força-tarefa, a gente foi a Brasília, a gente conversou no Ministério da Educação, onde a gente conseguiu destravar e a obra andou, a obra fluiu, e agora a gente passa para a nossa população, principalmente para quem mora na região ali do Alto da Glória, Jardim das Oliveiras, né, ali Seminário, essa obra tão importante que nós vamos entregar e iniciar já o ano letivo de 2026, recebendo as nossas crianças ali numa escola que ficou uma escola grande, uma escola que vai comportar muitas crianças, e nós vamos conseguir também fazer com que nós possamos ter mais esse espaço de educação aqui no nosso município.
Era uma escola de ensino fundamental, é isso?
Escola de ensino fundamental em turno integral, né, que a gente está trabalhando com a nossa secretária da Educação para que a gente consiga desenvolver vários projetos ali e também um projeto tradicionalista, né? A gente quer fazer com que a gente também tenha ali no contraturno uma parceria com os nossos CTGs para que a gente também fomente, né, a nossa cultura gaúcha na escola.
Ela já entra agora no calendário de matrículas, como as demais escolas?
Exatamente, Miro, exatamente. Então, começa, quando começar as aulas em 2026 no ensino fundamental no município, começa também lá na Escola do Altos da Glória.
Ótima
então,
notícia.
É um sonho que está se tornando realidade, que a gente conseguiu, né, através de um trabalho sério, ético e transparente, vamos conseguir entregar para a nossa população.
São mais vagas, né?
Mais vagas, Miro. Inclusive, também falando em educação infantil, até que essa obra aqui fique pronta aqui da escola, da nossa nova escola de educação infantil aqui na Vila Gaúcha, também a gente está trabalhando no sentido de comprar algumas vagas para não deixar nenhuma criança também fora da educação infantil, né, Miro? Nós temos também esse diagnóstico, algo que nós também trabalhamos, né, nesse ano, para identificar todas as crianças que estão fora, né, da creche, da educação infantil, e a gente também, até que essa escola fique pronta, a gente vai buscar também na iniciativa privada essa parceria para que nenhuma criança fique fora.
Estamos conversando no programa com o prefeito André Rokoski nesse início de semana, segunda-feira. Prefeito, é sobre, puxar agora o assunto que está polemizando bastante, que é o empréstimo que o senhor solicitou aprovação na Câmara de Vereadores no valor de 55 milhões de reais. Por que desse empréstimo, prefeito? E, inclusive, semana passada, que estiveram aqui dois vereadores da oposição, disseram que esse projeto possivelmente não passa em função de que faltam maiores explicações sobre no que vai ser aplicado, prefeito.
Bom, eu quero dizer que todas as cidades desenvolvidas, Miro, eles buscam financiamentos, né? Seja ele interno, né? do seu estado, do seu país e até mesmo fora do país, né? A gente viu um exemplo claro de Porto Alegre, né? Que está buscando financiamento junto a bancos, né? Do exterior, para fazer com que a cidade ela tenha esse desenvolvimento e ele consiga, né, atacar aqueles problemas, né, que são latentes e são urgentes que haja essas intervenções. Eu quero dar um exemplo também aqui do nosso município vizinho aqui a nós, que é São Marcos. São Marcos tem um orçamento de menos de 150 milhões de reais e está buscando um financiamento, aliás, já foi aprovado e o recurso já está, se eu não me engano, já está nos caixas do município, de 60 milhões de reais. São Marcos, aqui nosso município vizinho, menor que Vacaria. E nós estamos buscando este recurso junto ao Banco de Desenvolvimento aqui da região sul do país, onde é um financiamento com taxas de juros reduzidas, onde nós temos uma carência de 4 anos, Miro, para começar a pagar. Olha só as vantagens que nós temos para o município de Vacaria, tendo ações que são extremamente necessárias e urgentes a gente fazer, né? A gente vai buscar um financiamento, né, com garantia da União, com 4 anos para começar a pagar e com taxas de juros reduzidas. Então nós vamos buscar esse crédito, esse financiamento. E é por isso que nós encaminhamos o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, onde certamente hoje nas comissões o nosso secretário de Planejamento vai fazer a explanação, né, de onde nós vamos alocar esses recursos, né, que é de maneira muito séria e de muita transparência que nós vamos fazer, né, esse financiamento, uma vez que o município de Vacaria tem totais condições de fazer a contratação, de buscar o crédito junto ao banco e também de fazer o pagamento posterior daqui a começar a pagar daqui a 4 anos. Então nós temos uma situação latente, que é a nossa perimetral que nós queremos fazer, né, Miro? Porque nós estamos na eminência do término da construção da Serra da Rocinha, né? Onde vai ser aberto. E nós já temos um problema muito sério e muito claro aqui na Avenida Militar, né, nos horários de pico, onde nós temos quilômetros de congestionamento e nós precisamos criar uma alternativa para que nós não travemos, né, o nosso trânsito aqui no centro da nossa cidade. Por isso que nós estamos buscando esse valor em torno aí, Miro, de 14 milhões de reais para nós fazermos esse desvio do centro da cidade na continuidade da nossa perimetral, passando, saindo lá no Graneleiro, saindo ali tirando do bairro municipal, passando por trás do municipal, saindo no Graneleiro e saindo lá na 116, através ali da Antônio Ribeiro Branco. Então é uma obra extremamente necessária, onde nós já tivemos reuniões com empresários aqui do nosso município que se colocaram também favoráveis e à disposição também para que pudessem também estar nos auxiliando nesse sentido. Nós temos também outra questão que foi relegada e esquecida ao longo dos anos, Miro, que é a questão também da nossa habitação, né? Nós temos um déficit muito grande, né, de pessoas que não têm aonde morar, Miro, e nós estamos também buscando também esse recurso na casa de 15 milhões de reais para que a gente faça no mínimo 100 casas para atender esses casos que são de extrema urgência também, Miro. As pessoas não têm aonde morar, não têm condições, ou elas escolhem pagar de repente um aluguel que não é barato ou fazer um rancho. Então é por isso que nós estamos também encaminhando esse projeto para que nós possamos ter um recurso e fazer esse investimento também na área habitacional tão importante. Então só nesses dois projetos já vão aí 30 milhões de reais, né? Em dois projetos. Eu tenho recebido muitos elogios, mas muitos elogios mesmo, das nossas estradas do interior, Miro. Né, da conservação, da manutenção. De ontem mesmo eu estive numa festa lá na Capela Santa Luzia, onde eu recebi de um senhor lá, seu Paulo, ele me falava que em 60 anos que ele transita por ali, que ele mora, que ele vive por ali, que ele nunca tinha visto a estrada naquelas condições, né, de boa trafegabilidade, realmente em boas condições. Mas para isso nós precisamos ter um maquinário também para poder dar continuidade, para fazer os alargamentos aonde há necessidade. Então, por isso também nós estamos colocando em torno de 7 milhões para a aquisição de máquinas tão importantes, tão necessárias, não só para a Secretaria de Obras, mas também para a Secretaria da Agricultura, que também precisa dar esse atendimento lá para o pequeno produtor, né, para o médio, para o grande, quando eles também precisem, né, desses trabalhos desenvolvidos tanto pela Secretaria de Obras como também pela Secretaria da Agricultura. E também, Miro, nós temos aqui na cidade muitas ruas ainda sem pavimentação. Nós também queremos concluir essas ruas. Nós temos também a conclusão lá da Estrada do Capão da Herança, que nós estamos fazendo lá. Nós ontem também...
Passei por lá o fim de semana.
É, e tá boa lá, né, Miro? E também... Nós temos também a iniciativa de começar também a pavimentação até a Capela do Rosário, né, até a Vera Tormenta, onde ontem, era lá na festa da Santa Luzia, era o maior comentário, né, da esperança, né, e da alegria, da felicidade das pessoas, né, em ter essa sensação de que lá nós teremos também uma pavimentação. Mas para isso, Miro, nós precisamos de recursos. Nós precisamos de buscar alternativas e é por isso que nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores esse projeto, né, pedindo a sensibilidade dos vereadores, porque esse é um recurso que não é para promover o André, mas é para promover a cidade de Vacaria, o desenvolvimento da nossa cidade. Olha, só vou falar da Capela do Rosário, um exemplo da pavimentação até aquele local, né, Miro? Porque ali a gente sabe de quão cresce ali os investimentos no agronegócio. E isso faz com que nós tenhamos mais receita, que a arrecadação do município também cresça através dos investimentos. Mas para isso nós precisamos ter uma infraestrutura, né, bem organizada, onde dê condições. Fazendo todos esses investimentos, Mir, que não são dos recursos do Tesouro, que não são de recursos próprios, aí nós vamos fazer sobrar aquele recurso para nós investirmos na saúde, para nós terminarmos essas filas, Miro. Então é por isso que nós precisamos ter essa criatividade, é por isso que a nossa equipe técnica montou este projeto e eu tenho certeza que os vereadores irão aprovar, porque é uma necessidade urgente de nós fazermos essas intervenções para melhorarmos a infraestrutura da nossa cidade num todo e que a gente consiga fazer e atrair novos investimentos também na nossa cidade. E apresentando esse projeto também da Perimetral, a gente já viu que empresários já estão interessados também em fazer investimentos naquela região. Então isso faz com que a gente movimente a economia do nosso município e que a gente faça o desenvolvimento e gere novas oportunidades para a nossa comunidade. Então é um pacote onde a gente vai fazer, né, os investimentos já a curto prazo e que certamente a gente vai fazer com que a nossa cidade ela esteja realmente preparada para um futuro e preparada. E sem falar também, Miro, eu estava esquecendo do valor do novo viaduto entre a Samuel Guazelli e a 116, né? Ali são acidentes que acontecem quase que todos os dias, fora o grande congestionamento. Então ali também está previsto um valor de 14 milhões de reais para que nós possamos fazer aquele viaduto ali para desafogar também aquela região da nossa cidade. Então, como eu falei, é um pacote de investimentos onde a nossa cidade certamente ela vai passar, né, para um novo nível, né, onde a gente vai buscar esses investimentos para dar para a nossa comunidade vacaria aí uma melhor situação de vida.
Então, o Claudemiro está perguntando aqui se é possível construir passarelas para que os pedestres possam atravessar as BRs nos horários de pico, que tem muita insegurança para o pedestre.
É, nós temos uma passarela prevista e já está nesse pacote também, Miro, que é lá onde dá acesso ao CAT, lá, né? A gente tem uma grande rotatória que está prevista para fazer lá e também uma passarela para ligar ali o bairro ao CAT ali e evitar que aconteçam, né, acidentes e mortes como aconteceram no passado. Então, uhum, nós temos essa primeira passarela prevista ali e nós temos outras também aí que no futuro aí a gente também vai estar desenvolvendo. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos de recursos e mais uma vez eu reforço aqui a importância também da nossa comunidade, Miro, de cobrar do seu vereador. Né? De repente, daquele que está contra, a gente entende que a oposição sempre, muitas vezes, vai se colocar contra, né? Mas não é contra por ser contra. Tem que ter argumentos e subsídios. E nós estamos dando aqui para a nossa comunidade tudo aquilo que nós temos de entendimento que vai ser importante para que a nossa cidade de Vacaria ela seja uma cidade pujante, uma cidade onde a gente tenha condições realmente de receber novos investimentos e que nós tenhamos uma infraestrutura adequada. Então é por isso que nós estamos buscando esse financiamento com prazo para começar a pagar de 4 anos, com juros abaixo do que está sendo praticado hoje e com a garantia da União, do governo federal, o que facilita ainda mais, né?
Uhum. É, lá na Frei Cândido Maria Bamp, eu acho que já era bem lá na, indo em direção à UX.
Isso.
Parece que tem um dos lados que não, exato, foi feito. É. Pessoa que está perguntando, ouvinte, se há a possibilidade de ser feito, porque os motoristas acabam indo pela contramão, porque tem, sim, o asfalto.
É, todas essas ruas não pavimentadas, Miro, já estão nesse pacote também do financiamento. Então, todas as ruas do nosso município que não foram pavimentadas, elas já estão dentro desse pacote que engloba o financiamento e também muitas avenidas, muitas artérias aqui que são de calçamento que nós precisamos também melhorá-las, que também já estão previstas aqui. Nós temos muitas avenidas aí que nós já colocamos no nosso cronograma e que nós vamos fazer para que nós tenhamos, né, um melhor fluxo também nos nossos bairros.
Sobre o prefeito, outro assunto que o município está dando R$1 milhão para o rodeio e que gerou certa discussão também. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Todos os rodeios o município aporta o recurso, né, para que a festa aconteça, né? Se não houvesse esse aporte da prefeitura, o rodeio não existiria, Miro. Então sempre teve esse aporte de recursos para o rodeio, né? E nós não somos diferentes. Aliás, o rodeio movimenta a economia do município. O município, de repente, alocou R$1 milhão, mas em contrapartida vai receber 5, quem sabe 10 milhões, porque a economia do nosso município é movimentada, é o nosso comércio. A rede hoteleira não tem mais leitos de hotel aqui no nosso município em virtude do rodeio. É a maior festa da América Latina e do mundo, se duvidar, né,
no gênero.
Então, o município tem a obrigação de ajudar e aportar para que essa festa aconteça e, diga-se de passagem, vai ser o maior rodeio da história de Vacaria.
Uhum. Prefeito, sobre os servidores, a partir de 1º de janeiro deve vigorar um novo percentual. Já tem esse percentual? O que o senhor pretende acenar para eles aí?
Bom, eu venho conversando, né, durante o ano todo, né, com o Simva, né, que é o sindicato que representa a categoria, Agora, provavelmente, em janeiro, a gente vai sentar novamente para a gente discutir e ver, né, o melhor percentual possível, né, de valorização para os nossos servidores. Mas eu já quero dizer de antemão que hoje os nossos servidores eles têm o respeito do Andrezinho, principalmente do prefeito da cidade, hoje respeita os servidores e da nossa comunidade também. Porque antes havia um estigma, né, que o servidor público não trabalhava, né, e era dito aqui nas rádios, no microfone, mas hoje, quando eu ando nas ruas, nos bairros, quando eu vou para o interior, eu recebo muitos elogios do nosso servidor público. Que parece que o que aconteceu, né, que o servidor público está trabalhando. Não, o servidor público sempre trabalhou. O problema é que muitas vezes o gestor, o prefeito, ele quer atribuir a frustração dele ou a culpa daquilo que ele não faz nos servidores, e não é assim. Então a gente já buscou esse reconhecimento através do respeito aos servidores, e agora, início de janeiro, a gente vai sentar também e conversar com o sindicato que representa a categoria. E também eu quero dizer para os servidores conversar também com o seu vereador, porque é muito importante isso também, porque se o financiamento ele for aprovado, a gente consegue uma margem também para melhorar ainda mais a questão dos servidores, né, Miro? Porque aí o recurso do tesouro, o recurso próprio, ele ganha um fôlego, porque a gente investe com recursos, né, do financiamento. Então é muito importante que o servidor público também fale com o seu vereador para que aprove esse projeto do financiamento, porque aí a gente tem um fôlego a mais para poder valorizar o nosso servidor público.
Estão perguntando sobre o piso salarial dos professores, se o senhor pretende pagar ou não, teria sido promessa sua.
Sim, a gente está de forma escalonada, então no primeiro ano a gente deu ali os 9%, né, Miro? Haja vista que, infelizmente, ao longo dos anos, né, houve uma defasagem muito grande de quase 50%, né, nos vencimentos dos professores, bem como de várias classes, várias categorias também. Então, de forma escalonada, a gente vai também buscar, né, essa chegada, né, também no piso dos professores. Mas isso, como eu falei lá no início, na minha campanha também vai ser de forma escalonada, até porque nós precisamos também fazer, né, os investimentos em áreas que são de extrema necessária também. Mas por isso também eu peço para que os professores conversem com os seus vereadores, para que esse projeto seja aprovado do financiamento, para que aí a gente tenha um fôlego melhor para fazer as valorizações, tanto do professor, mas de todos os servidores. Nós temos as nossas merendeiras, nós temos as nossas atendentes de creche, que nós precisamos melhorar, que tudo isso foi deixado de lado, foi esquecido, mas nós não esquecemos. Mas para isso nós precisamos de recursos, para isso nós precisamos do projeto do financiamento aprovado, para que a gente tenha um fôlego maior para dar os reajustes merecidos dos nossos servidores.
Sobre concursos, para finalizar, se estão sendo chamados aqueles que fizeram o concurso?
Sim, nós já começamos a chamar algumas áreas que haviam essa demanda, então nós já estamos chamando, e conforme os secretários, as secretarias nos passem a necessidade, a gente vai chamando, né, o pessoal aí que prestou o concurso, Miro.
Eu agradeço por ter vindo ao programa e desejar ao senhor aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Pode até de repente a gente voltar a conversar antes, mas a princípio eu quero agradecer, desejar um Feliz Natal e Ano Novo ao senhor.
Obrigado, Miro. Eu que agradeço, né, sempre pelo espaço aqui que tu nos dá, que a Rádio Esmeralda nos dá, sempre buscando passar tudo aquilo que a gente faz, que a gente fez e que a gente quer fazer, sempre com muita transparência, com muita honestidade para com a nossa população. E eu também desejo aqui um Feliz Natal, abençoado, né, em família, que a gente consiga fazer aquela reforma íntima, né, tão importante, né, Miro, que a gente faça essa autorreflexão daquilo que a gente está fazendo de bem, de errado, né, então que a gente sempre tenha esse espaço e esse momento. Então que Deus abençoe a todos nós, que nós tenhamos um ano novo abençoado, iluminado, que os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles sempre sejam concretizados, mas para isso sempre com muito respeito, né, com muita empatia para com o próximo. Então, deixo aqui meu abraço especial e agradeço a oportunidade.
Obrigado, senhor, por ter vindo. Gui, um grande abraço também aí, né? E nós Conversamos assim com o prefeito André Rokoski, aqui no programa Fala Cidade da Rádio Esmeralda Fundo, vários assuntos.